Bom dia, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse programa. Meu nome é João Pedro Nascimento. Eu estou aqui mais uma semaninha com o Paddock Sprint, sua edição semanal aí sobre tudo o que acontece de mais quente no noticiário do esporte a motor. Hoje a gente veio falar se o assunto, se a gente traz aqui, se os temas do programa são os assuntos mais quentes do automobilismo mundial. É claro que a gente não poderia deixar de fora a declaração de Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, à revista GQ, em que ele afirma que, obviamente, em suas próprias palavras, foi roubado no GP de Abu Dhabi de 2021, que teve o seu título, na verdade, roubado naquela temporada. A gente vem repercutir sobre as falas do Hamilton do programa de hoje. Vamos falar também sobre um pouquinho de MotoGP, que foi adquirida pelo Liberty Media, detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1. E para isso, eu chamo aqui ao meu lado Pedro Cuenca, que vai comentar o programa com a gente aqui hoje, vai fazer mais uma participação, mais uma semaninha de Paddock Sprint. Cuenca, então, a gente começando, indo direto ao assunto, a primeira coisa do programa de hoje é Lewis Hamilton. Para quem não lembra, eu acho que todo mundo que está assistindo o programa nesse momento lembra, o GP de Abu Dhabi 2021 trouxe ali a batalha final pelo título de uma das melhores temporadas, não só dos últimos anos, mas, na minha opinião, da história da Fórmula 1. Afinal de contas, os dois pilotos chegaram ali à última corrida do ano empatados, uma coisa que realmente hoje, por exemplo, é impensável da gente ver de novo. E o Hamilton, o Verstappen fez uma excelente classificação, o Hamilton largou melhor, e controlou boa parte da corrida. Não foi uma das corridas mais animadas daquela temporada, que teve muitas boas corridas, mas o GP de Abu Dhabi em si não foi. Só que nas últimas voltas, quando o título já parecia certo, né, o octacampeonato já parecia certo, Nicolas Latifi, ele mesmo, o Lala, se acidentou, provocou um safety car e mudou toda a história do campeonato. A Red Bull chamou o Max Verstappen aos boxes, colocou pneus macios e, como parecia que a corrida ia terminar em bandeira amarela, faltavam muito poucas voltas para o final, inclusive os retardatários não tinham sido liberados para ultrapassar o carro de segurança, parecia ainda que o título do Hamilton estava bastante seguro. A questão é que o então diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, autorizou alguns carros a ultrapassarem o carro de segurança, só aqueles que estavam entre o então líder Hamilton e o Verstappen, segundo colocado, mas que acabou fazendo com que outros carros o passassem ao parar nos boxes para trocar os pneus. Então, para provocar ali uma última volta de disputa na pista, o Michael Masi autorizou a saída do safety car no penúltimo giro. Uma disputa, de certa forma, artificial, porque o Verstappen tinha pneus macios novos, o Hamilton com duros velhos, então não teve disputa. O Verstappen botou de lado, passou o Hamilton com a maior tranquilidade do mundo e rumou para o seu primeiro título mundial. O Hamilton disse que foi roubado naquela ocasião, Cuenca, e eu queria saber o que você acha dessa declaração. Boa tarde.
Bom dia, boa tarde, boa noite, JP, a todos que estão nos acompanhando. É incrível como a gente... Você fala que é uma das grandes decisões da Fórmula 1, talvez a melhor. E o fato da gente estar em 2024 ainda lembrando disso e falando disso, o Hamilton ainda falando disso, mostra como foi incrível. O seu resumo foi muito bom, perfeito, da corrida. Foi, de fato, uma corrida pouco animada, apesar ali do Pérez ter tentado dar uma graça segurando o Hamilton por algumas voltas. Mas eu acho assim, a declaração do Hamilton, ela é importante no sentido de... Parece que agora, finalmente, ele tirou isso do peito. Ele estava se controlando, ele estava se segurando, ele manteve aquele... Depois dessa decisão, ele teve aquele longo período em silêncio, afastado dos holofotes, de redes sociais. Nem o Toto Wolff tinha contato com ele, que muito se especulou sobre uma aposentadoria, sobre uma saída do Hamilton da Fórmula 1. Então, depois ele volta, nunca quis tocar muito no assunto, sempre se desvencilhando. Então, eu acho que o fato dele ter falado isso, e aí eu julgar não cabe a mim, nem a você, nem acho que a ninguém. É o que ele sentiu e é o que ele vai dizer. Então, se você acha que foi roubado ou não, você que está aí nos assistindo, aí é uma questão de opinião sua, é uma questão, uma visão sua. E é uma visão do Hamilton ali. Então, acho que não cabe a gente julgar essa questão do roubado ou não roubado. Houve, de fato, um erro ali e tudo mais. Mas eu acho importante ele ter tirado isso do peito. Ele ia falar abertamente o que ele sente, o que ele sentiu, o que ele viu de tudo isso. Tanto que depois ele termina ali a entrevista falando que ele estava em paz com o assunto. Então ele tirou aquilo de dentro dele, falou o que realmente pensava. Demorou um tempinho, podia ter falado antes. Eu acho que ajudaria muito, inclusive, dentro das pistas, se ele tivesse vomitado todas as palavras antes. Mas foi, acho que, importante para o Hamilton e para fechar esse capítulo. A gente já tinha ouvido todo mundo, a gente já tinha ouvido Toto Wolff, Christian Horner, Max Verstappen, os dirigentes da Fórmula 1, quase todos os pilotos opinando. Faltava o Hamilton. Então, acho que a gente consegue agora fechar esse capítulo da decisão em 2021. Pronto, o Hamilton disse isso. Segue o jogo, não tem como voltar. Apesar da gente já ter discutido isso num outro programa, né, sobre voltar atrás em questões de campeonato. Mas eu acho que foi bom para o Hamilton. É uma entrevista muito boa dele. A gente está soltando aí no Grande Prêmio também várias declarações, onde ele fala de aposentadoria, onde ele fala sobre conversar com outros atletas para deixar a carreira. Então, acho que foi um momento que o Hamilton se sentiu livre para poder falar tudo o que pensa. Importante isso.
O Hamilton, inclusive, em meio a essa declaração, ele disse que o que ele tirou de positivo daquele momento foi a relação com o pai dele, né, que estava presente ali num momento muito difícil, que o pai dele o criou para permanecer sempre de cabeça erguida. E realmente, nos últimos anos, a gente está, enfim, falando de um piloto que se acostumou a ser campeão entre 2014 a 2020. Ele perdeu o título uma vez só em 2016 para o próprio companheiro de equipe, o Nico Rosberg. Então, um piloto que estava acostumado a ser campeão, acostumado a ocupar os primeiros lugares, se viu em meio a uma batalha pelo título que não se resumiu unicamente ao GP de Abu Dhabi de 2021. A temporada trouxe vários ingredientes polêmicos, vamos dizer assim, em várias corridas ao longo do ano. A gente teve polêmica em Imola, a gente teve teve na Espanha, assim, de certa forma também, naquela ultrapassagem do Verstappen. Na Inglaterra, nem se fala no acidente entre os dois em que o Verstappen acabou no muro. O pior de todos, obviamente, na Itália, com um carro literalmente em cima do outro ali na segunda curva de Monza. Então, uma série de coisas aconteceram ao longo daquela temporada, culminando nessa disputa do título final ali em Abu Dhabi. Teve a disputa no Brasil também, que foi muito polêmica ali, né, em questão.
Arábia Saudita também.
Arábia Saudita, né? Teve o break test do Verstappen, as defesas do Verstappen no Brasil, Interlagos, que também foram bastante discutíveis. Enfim, uma série de situações que culminaram em uma temporada muito bélica, né? Uma temporada muito complicada mesmo. Inclusive, a gente aqui no Grande Prêmio repercutiu recentemente uma boa e grande entrevista do Giampiero Lambiasi, que é o engenheiro pessoal do Max Verstappen, e ele disse que não gostaria de reviver aquela temporada, porque apesar de ter sido esportivamente muito disputada, o clima foi caótico de verdade entre as duas equipes. Se formou uma rivalidade inacreditável ali na Fórmula 1 naquele momento, entre Mercedes e Red Bull, e uma coisa que até hoje gera repercussões, gera as suas ramificações. Em 2022, a gente teve aquela discussão entre o Toto Wolff e o Christian Horner sobre o porpoising, sobre as mudanças da altura dos carros. Então, é uma coisa que não acabou ali naquele momento. Mas, Cuenca, você falou sobre a declaração do Hamilton, sobre a importância dele, enfim, ter falado isso. Mas eu vou te jogar no fogo aqui, vou te perguntar diretamente. Assim como eu pergunto para o pessoal que está acompanhando a gente, eu quero que eles deixem aqui nos comentários, porque a opinião de todo mundo é muito importante. Afinal, o nosso tema do programa de hoje é esse. Cuenca, o Hamilton foi roubado em 2021?
Você quer me prejudicar, para não usar outra palavra. O termo roubado eu acho muito complicado. Eu acho um tanto quanto pesado. Mas eu acho que houve um erro ali, de fato, no GP de Abu Dhabi. Não só no GP de Abu Dhabi, acho que já tinha rolado no Brasil, na Arábia Saudita. Para mim, foi o capítulo mais perigoso, digamos assim, de toda essa guerra entre Verstappen e Hamilton. Então, eu acho que, não vou dizer que foi roubado, eu acho que a palavra roubado, de fato, é muito pesada. Mas eu acho que ele foi prejudicado ali. Acho que a direção de prova economizou em algumas punições para o Verstappen, para a Red Bull. Eu acho que ele foi merecidamente punido, corretamente punido na Inglaterra, por exemplo, quando ele causa o um incidente com o Verstappen. O Verstappen foi punido de maneira correta quando causa o um incidente na Itália, mas eu acho que no Brasil e na Arábia Saudita, a direção de prova pecou, e em Abu Dhabi houve de fato uma falha no procedimento de relargada, e o Hamilton foi prejudicado com isso. Como diria nosso colega John Textor, this is corruption, né? John Textor, presidente do Botafogo, diria isso sem apresentar prova alguma. Essa é a diferença.
Eu também acho que a gente viveu não só um GP de Abu Dhabi marcado por uma decisão muito polêmica, mas uma temporada marcada. Não é só uma questão de ser polêmico, é uma questão de inconsistência. As decisões variaram muito ao longo do ano. Momentos muito parecidos tiveram abordagens e consequências muito diferentes. E as decisões também foram variando conforme as corridas iam passando. Então, eu acho que Imola, a disputa. E Imola é no início da temporada. Eu acho que Imola, a disputa já passou do ponto e ali já deveria ser o momento de se ficar de olho naquilo. De tratar aquela disputa como ela merecia ser, porque a disputa do título envolvia apenas esses dois pilotos. Então, a situação na Espanha, eu até passo um pano ali, entre aspas, pro Verstappen, porque ele ataca de uma maneira kamikaze. Aquilo ali é um ataque kamikaze, ou você tira o pé ou a gente bate, mas o Hamilton não defendeu. O Hamilton não, em nenhum momento se colocou do lado de dentro da pista, ele permaneceu do lado de fora, então ele abriu a brecha para que o Verstappen fizesse aquele dive bomb. Só que no Brasil, na Arábia Saudita, na Inglaterra, na Itália, a coisa passou completamente do limite. Foi muito além do campo esportivo. Acho que o Hamilton deveria ter sido punido sim na Inglaterra, talvez até um pouco mais de severidade do que foi. Acho que o Verstappen precisava ter sido punido na Itália pelo que fez, porque colocou a integridade. Ele não só bateu, ele não só tirou o Hamilton da corrida, mas ele colocou a integridade dos dois pilotos em risco total. Dá para ver pela onboard da Mercedes que um dos pneus da Red Bull encosta sim no capacete do Hamilton. Se não fosse o halo ali, sinceramente, eu não sei o que teria acontecido. E para mim, o caso mais bizarro de todos é na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, para mim, e o pessoal tá livre para discordar da minha opinião, mas para mim, o Verstappen deveria ter sido desclassificado daquela corrida. Acho que foi um absurdo completo o que aconteceu. Não foi um acidente, não, ele não diminuiu para o Hamilton passar, não na linha de corrida, não da forma como ele estava pilotando, não como a telemetria mostra. Então, foi um ano marcado por decisões inconsistentes. E eu quero falar de uma delas aqui, nesse momento, nenhuma das que eu citei. E quero saber a sua opinião, Cuenca. No GP do Azerbaijão, a Fórmula 1 passou por uma situação levemente parecida com que viveu em Abu Dhabi. E ali nas últimas voltas teve um safety car, foi uma corrida marcada por estouros de pneus, inclusive do próprio Verstappen, que caminhava para uma vitória tranquila nas ruas de Baku. E aí a Fórmula 1 teve que chamar o safety car, colocou os carros no, nos boxes, ativando a bandeira vermelha e promoveu uma relargada final. A gente já sabe o que aconteceu naquela relargada final. Hamilton aperta um botão do volante, altera completamente o balanço dos freios, passa reto na curva 1 e perde uma vitória que parecia tranquila, porque ele largou muito melhor do que o Pérez naquele momento. Então, o que eu queria te perguntar. E aí, isso já mostra como a temporada foi inconsistente. No Azerbaijão, a decisão foi por uma bandeira vermelha. Em Abu Dhabi, a decisão foi por fazer uma relargada de última volta. Então, eu queria te perguntar, na sua opinião, o que o Michael Masi deveria ter feito? Uma nova bandeira vermelha em Abu Dhabi, finalizar a corrida sobre o safety car, ou o que você acha sobre isso?
Olha, eu vou ser aqui bem chato, eu acho que eu vou discordar, eu vou acabar indo por um caminho diferente de boa parte das pessoas nos assistindo. Eu não gosto desse negócio de repescagem, digamos assim, essa bandeira vermelha para uma, duas voltas. Eu acho muito artificial, é uma coisa que eu não gosto, eu acho que transforma uma corrida que já tinha se desenrolado ali por 50, 60 voltas em algo resumido a uma, duas voltas. Não acho justo com quem ao longo de 90% da corrida, 95% da corrida, construiu uma vantagem, construiu ali uma margem para vencer. É, exceto em casos extremos, assim, sei lá, em Mônaco, onde trava a pista, sei lá, em Singapura, que é uma pista de rua também muito complicada, Arábia Saudita mesmo, tem todo aquele trecho sinuoso. Então, eu acho que em casos específicos a gente adota a bandeira vermelha no final. Azerbaijão, para mim, não era um desses casos. Podia ter terminado com safety car, assim como Abu Dhabi podia ter terminado com safety car. Eu acho até que em Abu Dhabi eles enrolam, eles tiram o carro do Latifi rapidamente da pista. Tem uma enrolação ali pós carro do Latifi ser tirado. Então, eu acho que nos dois casos eu terminaria com safety car e, ó, você que foi melhor durante 50, 60 voltas, parabéns, você ganhou. E não teria muita discussão. Eu acho que a bandeira vermelha para uma, duas voltas é um troço tão artificial e pode causar mais problemas, como a gente viu no GP da Austrália do ano passado, que a direção de prova quis meter uma bandeira vermelha atrás da outra, aí numa dessas largadas aconteceu um acidente maior ainda. Então, acho uma coisa muito arriscada, muito, muito artificial, não gosto, não. E só um breve comentário sobre o que você falou. De fato, as decisões foram bem inconstantes ali em 2021. E eu acho que isso ajudou a escalar esse clima bélico, essa guerra entre Red Bull, Mercedes, Hamilton, Verstappen. Acho que foi o grande problema ali da temporada.
Eu concordo bem. Acho que teve uma grande parcela de contribuição da direção de prova nesse sentido, porque nem a gente estava, né, cobrindo todas as corridas, acompanhando tudo o que acontecia, a gente nunca sabia qual decisão ia ser tomada, o público não sabia qual decisão ia ser tomada, e a verdade é que nem os pilotos de equipe sabiam o que ia ser feito. Inclusive, né, aquele show de horrores que foi a temporada toda, que a Fórmula 1 resolveu mostrar a comunicação das equipes com o diretor de prova, coisa que a gente não vê mais hoje em dia. Aquilo ali é um show de horrores, o que aconteceu na Arábia Saudita, da direção de prova negociar uma punição com a Red Bull, é algo que eu nunca esperei ver em toda a minha vida. A Red Bull, por meio ali do Jonathan Whitley, o Christian Horner também entrou na conversa, literalmente negociando uma punição com o Michael Masi. É uma das coisas mais bizarras que eu já vi, mesmo em uma temporada marcada por bizarrices. Então, a Fórmula 1 viveu, né, um período, ao mesmo tempo, espetacular, porque para quem acompanhou, a gente nunca sabia o que ia acontecer. Foi uma temporada em que, marcada por alterações de desempenho, quando um carro se adaptava melhor a uma pista, um piloto vencia, depois a Fórmula 1 viajava para outro lugar e o carro, o outro carro se dava melhor, e aí o foco passava a ser buscar um segundo lugar para conter os danos. Então, foi uma temporada espetacular, mas ao mesmo tempo muito complicada. No extra-pista, muito marcada por uma rivalidade muito acima do normal e do aceitável, uma direção de prova completamente perdida em várias ocasiões, o que levou, e aí eu chego ao meu último ponto desse assunto, o que levou à saída do Michael Masi do cargo de diretor de prova logo depois do fim da temporada de 2021. A partir de 2022, a Fórmula 1, passou a ter um revezamento ali entre os diretores de prova. Esse revezamento já também não deu tão certo assim. Na verdade, deu errado, né? E aí a Fórmula 1 agora já tá, já voltou ao período de ter apenas um diretor de prova. E é isso que eu quero trazer aqui para a gente encerrar esse assunto, para a gente fechar. Quero que o pessoal comente aqui o que eles acham também. É importante que vocês deem as opiniões de vocês sobre o que Michael Masi deveria ter feito em 2021, não só em Abu Dhabi, mas a gente falou aqui sobre Brasil, sobre a Arábia Saudita, sobre a Inglaterra, sobre a Itália. Então, Cuenca, a saída do Michael Masi, primeiro que me parece muito claro que a saída do Michael teve a ver com uma pressão por parte da Mercedes. Acho que isso ficou muito claro para todo mundo, acho que essa pressão ficou muito óbvia, ainda que não oficialmente confirmada. A Mercedes, para quem não lembra, faltou junto com o Hamilton, né, a cerimônia de fim de ano da FIA. O Hamilton acabou punido por isso, porque não se pode faltar essa cerimônia. Mas você vê a saída do Michael Masi, primeiro, como uma forma de agradar a Mercedes, agradar no sentido de dar alguma coisa em troca de um prejuízo que eles sofreram, e também como uma comprovação de que ele decidiu aquele título mundial.
De fato, a saída dele prova que nem a FIA estava satisfeita com o trabalho ali, que de fato ele precisava sair porque criou-se uma dor de cabeça muito grande para a entidade. A presença do Michael Masi, a gente acho que nunca tinha visto um diretor de prova tão visado, tão procurado, tão observado, né? Mesmo no, nos tempos antigos, que a gente sabia quem era, a gente não observava tanto, a gente não prestava tanto atenção nas decisões. Então, ele roubou muitos holofotes ali, e eu acho que isso não é uma função de um diretor de prova. Então, foi o primeiro motivo para ser rifado. Eu acho ali que a saída dele também tem a questão de agradar Mercedes e Lewis Hamilton, porque você perder, mais do que perder a Mercedes, perder o Lewis Hamilton é muito grande, ele é um produto comercial muito valioso para a Fórmula 1, muito valioso, mesmo que hoje ele não vença corridas, ele ainda é ali um rosto muito importante no grid da Fórmula 1, no mundo da Fórmula 1. Então, teve essa questão de agradar a Mercedes, de agradar Lewis Hamilton, mas eu acho que teve o fator de agradar o grid como um todo. Eu acho que ninguém ali estava 100% satisfeito com o Michael Masi. Então, a saída dele foi para agradar Mercedes, Hamilton, Red Bull, Ferrari e todas as equipes do grid, todos os pilotos, para ver se tinha um mínimo de paz, para ver se tinha um mínimo de calmaria depois de um 2021 caótico. E, de fato, assim, apesar dessas mudanças que não deram certo, teve um pouco de paz mesmo na Fórmula 1 depois dessas questões. Menos pro Gasly, que foi punido. Ou é o Ocon, né? É o Ocon que sempre é punido.
Bom, passando para o nosso segundo assunto, nosso derradeiro assunto do Paddock Sprint de hoje, entrando inclusive no campo do nosso Pedro Luiz Cuenca, né? A MotoGP, vamos falar um pouco sobre uma notícia que surgiu agora, uma confirmação, na verdade, né? Que surgiu agora nesse início de abril. O Liberty Media, detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1, adquiriu uma fatia de 86% da MotoGP por meio da Dorna, né? A efetiva organizadora do campeonato. O Liberty Media, inclusive, venceu, né, a concorrência da TKO, que é aquela empresa dona do UFC, do WWE. Teve até dono do Paris Saint-Germain, né, o Qatar Sports Investment, que também manteve conversas com o fundo de investimentos que detém ali os direitos para fazer essa ponte. E, no final das contas, o Liberty Media venceu ali, a proposta do Liberty Media venceu e o detentor comercial da Fórmula 1 adquiriu 86% da MotoGP para justamente buscar, né, algo parecido com o que fez na Fórmula 1, que é crescer a base de fãs, expandir o esporte, né, e transformar um dos maiores campeonatos do mundo, que já é um dos maiores campeonatos do mundo, em algo maior ainda. Então, Cuenca, eu queria saber como você viu, né, essa entrada do Liberty Media na MotoGP, o que você acha que pode acontecer para os próximos anos e se principalmente é algo positivo para a MotoGP no futuro.
Olha, JP, é uma notícia que a gente já vinha acompanhando há um tempo. Tinha já esse rumor de que o Liberty Media estava de olho, de fato, no Mundial de MotoVelocidade, na MotoGP, e agora se concretizou num dia 1º de abril, né? Podiam ter esperado um dia, ou ter soltado um dia antes. Num dia 1º de abril, que a gente teve que ouvir de: não, mas pera, isso é real, vocês caíram em pegadinha, mas tudo bem. Foi, na minha opinião, é positivo para a MotoGP. especialmente a questão da Dorna continuar como controladora das operações. O Liberty Media compra, ele vai investir, mas quem de fato vai controlar tudo, quem de fato vai dar a última palavra ainda é a Dorna. E eu acho isso muito importante porque a Dorna é uma empresa que foi criada lá na Espanha em 1988 e ela assume o Mundial de Moto Velocidade em 1992. A época quem estava ali comandando era um tal de Bernie Eccleston, ele estava ali ajudando a comandar o Mundial de Moto Velocidade. E a Dorna chega de fato para separar, porque o Bernie queria levar muito para o caminho da Fórmula 1. Mesmos circuitos, tentar as mesmas montadoras ali, as fornecedoras de motor da Fórmula 1, juntar ali com as motos. Então tinha toda essa questão dele querer realmente fundir os dois campeonatos. E eu acho que a Dorna chegou num momento crucial. A Dorna é quem de fato transforma o Mundial de Moto Velocidade em algo comercial, em algo importante para o esporte a motor. Óbvio, a gente já tinha o campeonato com grandes pilotos, com pilotos históricos, mas eu acho que a questão de segurança, de pistas novas, de investir em atualização das motos, segurança para os pilotos, tornar um campeonato competitivo, tornar um campeonato atraente para montadoras, para equipes, para fornecedoras de pneus, eu acho que quem faz isso é a Dorna. De 92 para cá, a gente vê uma transformação do campeonato que é assim visível, ano após ano. Você consegue realmente notar uma evolução da MotoGP, e eu acho que a Dorna, sem a Dorna, isso não aconteceria. A Dorna, de fato, pegou na mão ali o campeonato e levou adiante. E eu acho que é por isso que é um pouco importante, é bem importante, aliás, o Liberty Media comprar a MotoGP e tirar uma parte da moto da MotoGP das mãos da Dorna. Porque a Dorna está ali com o Carmelo Ezpeleta, que é o CEO, tem o filho dele, que comanda também como diretor financeiro e tudo mais, e acabou virando uma empresa muito familiar. Acabou virando aquela empresa que o pai bota o filho para cuidar disso, a filha para cuidar daquilo, a esposa faz aquilo. E muitas vezes uma empresa assim não anda. Fica tudo resolvido ali dentro, entre família, e às vezes o pai tem a última voz. O filho acaba querendo brigar e tudo mais, e a Dorna estava um pouco nessa situação. Isso deixou a Dorna e a MotoGP engessadas nos últimos anos. Então não tinha grandes novidades, não tínhamos grandes mudanças no grid, não tínhamos grandes mudanças de regulamento. A próxima está marcada para 2027, ainda a ser definida, e aí eles vão mudar motores, a questão aerodinâmica das motos, mas ainda não está definido. E a Dorna transformou o negócio em algo muito engessado. Tentou muito nos últimos anos justamente copiar o Liberty Media e a Fórmula 1. Então, fazer as corridas sprint, documentário nas plataformas de streaming, tentou vender muito mais as redes sociais, principalmente as de vídeo, para tentar atrair com vídeos de bastidores, muito num caminho que a Fórmula 1 estava levando. Nos últimos meses, a gente já estava ouvindo rumores de que a MotoGP está de olho em mais corridas nos Estados Unidos, e aí é muito por interferência do Dan Rossomondo, que foi também chefe da diretor da NBA e agora está na MotoGP, e ele quer levar pelo menos mais uma corrida lá. Hoje a MotoGP corre em Austin, assim como a Fórmula 1, e eles querem levar para mais um lugar lá, que sinceramente não vejo nenhum outro circuito nos Estados Unidos apto a receber uma corrida de moto. Mas assim, eu vejo como algo positivo. A gente vê na internet muitos comentários de tipo, nossa, que decisão errada da MotoGP, porque o Liberty Media estragou a Fórmula 1. E aí você vai ver o que que o Liberty Media estragou a Fórmula 1, na opinião dessas pessoas, e assim, ah, trouxe novos fãs. Ah, tem muito mais fã adolescente, muito mais mulher acompanhando. Nossa, isso é horrível para o esporte. Nossa, tem muita corrida nos Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo em qualquer coisa, assim. Seja esporte a motor, seja comida, seja arma. Os Estados Unidos é o maior mercado, gente. Não, não tem como. Então, porque trouxe mais fãs, trouxe novos fãs. Cara, é um negócio, eles querem dinheiro. Então, se tem novos fãs, tem mais gente consumindo, Não é ruim, o Liberty Media fez algo muito bom. O Liberty Media fez algo muito bom tirando das mãos de Bernie Eccleston a Fórmula 1. Vamos começar por aí. Então, eu vejo como algo positivo. Eu acho que a Dorna e o Liberty Media têm muito a aprender um com o outro. Por um lado, tem todo o expertise da Dorna na MotoGP. Do outro, tem o Liberty Media, que tem o expertise na Fórmula 1. E, querendo ou não, os dois têm nas mãos um negócio muito, muito bom. Hoje a MotoGP é um campeonato muito bom. Ah, mas só da Ducati. Só da Ducati, mas ainda assim é um campeonato emocionante. Ano passado foi até a última corrida, até o fim, a decisão do campeonato. E esse ano já começou cheio de reviravoltas também. Então eu acho que tem um grande produto nas mãos e que tanto Liberty Media quanto Dorna vão fazer, acho que, muito com isso. Vai dar para espremer muito desse limão aí, fazer uma grande limonada.
Já imagino a MotoGP correndo ali em Las Vegas e.
Deus, não, ah, teve isso, né? Ontem, depois do acordo ser divulgado, eles fizeram uma grande conferência com investidores, com pessoas ali do mundo financeiro, e alguns jornalistas puderam acompanhar. Juliana Tesser e eu estávamos nessa conferência acompanhando, mas a gente não pôde fazer perguntas, né? A imprensa não pôde fazer perguntas, só os que tinham a grana podiam fazer perguntas. E tanto os chefes do Liberty Media quanto da Dorna tiveram que ressaltar diversas vezes na conferência que não vão rolar corridas em pista de rua, não insistam, não vamos mudar a MotoGP, não dá para fazer corrida em pista de rua, que foi, assim, para nós jornalistas foi bem engraçado, mas imagina um investidor que não conheça tanto do esporte, ele teve que ser ensinado que MotoGP não se corre em pista de rua.
Imagina a tragédia, imagina a situação de colocar esses pilotos, uma queda qualquer, enfim, é uma coisa inacreditável. Às vezes o óbvio tem que ser explicado. Eu vou agradecer ao Cuenca pela participação, agradecer ao Pedro Prado, que ficou aqui na produção com a gente, e agradecer a você que acompanhou mais uma edição do Paddock Sprint. É uma edição mais curtinha para a gente condensar aqui os principais assuntos da semana. E na semana que vem a gente está de volta. Eu estarei aqui mais uma vez na função de apresentador e espero que vocês nos agraciem com a presença. Não esqueçam de compartilhar o nosso programa, curtam, comentem. E é isso. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal.